Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Já estamos na linha com o advogado Dr. João Bosco de Albuquerque, beleza? Meu ex-namorado, Dr. João, olha só, se aproveitou de fotografias que enviei para ele nua para me difamar depois do fim do relacionamento. O que devo fazer para tirar as fotos de circulação? O que se fazer numa situação dessas, Dr. João Bosco? Boa tarde, querido.
Ciro, parabéns, amigo. Você é bravida. Você comemora mais uma datinha. Que Deus quiser, faça uma festa. Você e sua família, aproveitem. Um dia mais de vida, e nós precisamos de vida. E vamos continuar vivos, Ciro. Para muitos
muito
e
bem.
Muitos aniversários. Essa situação, Ciro, de internet, de divulgação de imagem, as pessoas hoje não estão tendo mais o cuidado, e também com o advento da pandemia, a comunicação por telefone ficou extremamente próxima e muito presente na vida das pessoas. Então, hoje, namorados praticam sexo via telefone, com imagem, e não sabe que ou se dá confiança ao outro a esse nível. E o que, que acontece? Muitas situações de divulgação de imagem, divulgação de filmes, de fotografias pelo mundo afora da internet. Essas situações acontecem hoje com muita frequência. Aí vem N situações. Existe o lado criminal da situação, que ela deve prestar uma queixa contra o namorado. Ela tem que tomar as medidas criminais, porque a imagem dela foi divulgada indevidamente. Segundo ponto é a questão da imagem dela perante a família, perante os amigos, que pode, caso ela queira, entrar com uma ação indenizatória para quem divulgou, para quem cedeu essa imagem, que muitas vezes, Ciro, essa imagem ele teve acesso, mas um terceiro, ele foi consertar o telefone e um terceiro divulgou essa imagem. Então, existe como encontrar quem foi que divulgou e também ingressar com um processo contra essas pessoas. E numa dessas medidas, tentar buscar do juiz uma determinação judicial para que tente tirar das redes sociais essa circulação dessas imagens. Mas é algo muito danoso e que vem acontecendo com muita frequência. E o que é mais grave, acontecendo com jovens menores de idades, que vem acontecendo também esse tipo de situação. E aí envolve delegacia de menores, envolve uma outra situação que é muito mais danosa.
Uhum. Doutor João, tem mais uma questão aqui, mais uma dúvida. Após a morte do meu marido, descobri que ele tinha um amante, porque ela entrou com um pedido de pensão por morte no INSS. Ela tem direito a essa pensão?
Não. Veja que ela mesmo se coloca na condição de amante, né? Quer dizer, a outra é amante. Quando você, hoje em dia, se existe uma determinação, e é muito recente, muito nova, do Supremo Tribunal de Justiça, onde deixou claro que no Brasil prevalece a monogamia. Então, se um homem é casado e vive com a esposa, tem uma relação, não existe uma separação de fato, ele continua vivendo com ela, essa situação dessa moça ter ingressado junto ao INSS, fazendo um pedido para receber o benefício, não pode prosperar, tá certo? E aí a esposa que vai receber sozinha essa pensão por morte. Agora, caso ele tivesse separado de fato da esposa, ele não mais vivesse com a esposa, e estivesse casado e vivesse com essa companheira, ela poderia pleitear e até reivindicar essa pensão só para ela. Então, cada caso é um caso, mas nesse caso específico da ouvinte, ele é casado, vivia com a esposa, a amante não tem direito.
O doutor João, até que idade a pessoa é obrigada a pagar alimentos ao filho, hein?
Filho, não existe idade. Veja que situação. Existe. Eu já entrei com ação de alimentos, onde o jovem tinha 37 anos, mas ele sofria de um problema grave de epilepsia, não tinha condições de trabalho, era uma doença severa. Então, não existe uma data. Agora, quando o pai paga alimentos a um filho e ele estuda, vai até a conclusão do curso, ou se ele estiver fazendo o curso superior, até a conclusão do curso superior, que vai aí mais ou menos até os 24 anos. Mas se um filho comprovar que necessita de alimento por mais tempo, ou que ele tem algum outro tipo de problema, essa data não tem uma data certa. Mas é importante que ele comprove, esse filho comprove que necessita desses alimentos e que verdadeiramente está estudando. Alguns pais pensam que ao completar 18 anos, ao completar a maioridade, estaria livre de pagar os alimentos. Se o filho não estiver estudando, se o filho não estiver frequentando escola, completou 18 anos, ou se ele casou, ou se ele estiver trabalhando, realmente o pai deve entrar com ação de exoneração de alimentos. E aí ele ficaria livre de pagar os alimentos.
Agora, tem um aqui que, não sei se é, pode ser que é parecido, mas lembra uma coisa lembrando a outra, porque o pai aqui é obrigado a pagar a mensalidade do colégio, como alimentos. Mas terminei o ensino médio e estou estudando para a faculdade. Como posso adequar os alimentos?
Sim, aí, se por um acaso essa faculdade, uma faculdade particular, por exemplo, ele estudava ensino médio, pagava X reais de colégio. E agora ele passou no curso de medicina numa faculdade privada. Uma faculdade privada é caríssimo. E o pai tiver condições, ele ingressa com uma ação revisional de alimentos, mostrando ao juiz que o pai tem condições e mostrando que ele frequenta um curso que é muito caro. Então, essas situações, quando se trata de alimentos, Ciro, o juiz está sempre buscando. É aquela situação de possibilidade e necessidade. Se o pai pode, o filho necessita de mais, o valor irá aumentar e ele ficará com alimentos melhor. Agora, se o pai não pode, não tem condições de aumentar, não vai aumentar o valor dos alimentos, aí ele vai ter que encontrar uma alternativa ou deixar a faculdade particular, que não tem condições, ou encontrar uma bolsa de estudo, buscar um empréstimo desse que o governo federal oferece. Mas são situações vivas e cada caso, Ciro, tem que ser analisado com muito cuidado. Mas é uma situação também que acontece com muita frequência no dia a dia.
Uhum. Olha, deixa eu lhe dizer que o nosso amigo Cláudio de Cavaleiro está ouvindo o programa, manda um abraço para o senhor e também me parabenizando aqui, obrigado aqui pelo carinho dele. Agora vê que mensagem interessante aqui, cadê, rapaz? Eu guardei aqui a mensagem, pronto. É, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui para rodar. Isso. Eu não sei se já teve a oportunidade, doutor João Bosco de Albuquerque, de conhecer o nosso querido bispo da Reconciliação, da Catedral da Reconciliação Episcopal ali em Boa Viagem. Uma figuraça, um homem abençoado por Deus. E essa semana ele nos mandou aqui um post, desses posts que vai pelo WhatsApp, pela linha de transmissão, e o que diz aqui, já imaginou Deus, tem um rapaz e um leão enorme, né? Aí está lá escrito, já imaginou Deus olhando para você e dizendo, nesse aí ninguém toca? Ha! Vamos guardar. Doutor João Bosco de Albuquerque Silva, foi um prazer mais uma vez tê-lo conosco aqui na Rádio Jornal do Balanço e Notícias, porque está no seu direito.
Sim, parabéns, filho. Felicidade, saúde, vida, um beijo a todos.
Tá bom, doutor João, grande abraço, felicidades, foi um prazer.